alguns temas. Vou procurar ser bem objetivo em todos eles, porque eu acho que o mais rico é a interação, o mais rico é o debate, é onde a gente pode aprofundar mais. Apenas para pontuar, qualquer assunto que eu não tenha tocado, fiquem à vontade para tocar, se algum assunto não foi considerado, fiquem à vontade, não está limitado só ao que eu vou falar. Tá? O primeiro assunto é sobre ontem, né, conjuntamente, de comum acordo, com a nossa diretoria e também com o Erasmo Damiani, nós resolvemos suspender a sua prestação de serviço como diretor de futebol. Damiani foi um nome escolhido já ainda na fase pré-eleição, porque acreditava, reunia as melhores condições por ser um profissional que tem uma enorme experiência na base, e isso a gente quer, alguém que reconheça. O Vitória é um clube formador e precisa recuperar essa sua condição, que tem perdido ao longo dos anos. Então, essa foi uma das condições prioritárias para a sua escolha. Sabíamos, tínhamos consciência da pouca experiência no futebol profissional. Fizemos, como todos os demais diretores, compromissos, metas, objetivos. E na avaliação que fizemos conjuntamente, alguns desses objetivos não foram atingidos até esse presente momento. E entendemos, né, futebol é resultado, não pode ser diferente. Alguns desses objetivos entendemos como haver comprometimento desses resultados. E entendemos, como é absolutamente normal e natural no futebol, que modificações sejam feitas, e faremos tantas modificações quantas forem necessárias em qualquer área do Esporte Clube Vitória, quando entendermos que a permanência de alguém, de algum funcionário do Vitória, estiver impedindo o Vitória de cumprir os seus objetivos. Então, isso vai ser uma atitude normal daqui para frente, cotidiana, tem sido desde o dia que nós entramos, fizemos isso em quase todas as áreas. Reconheço e agradeço publicamente todo o trabalho que o Damiani fez conosco, foi um amigo, um parceiro, esteve com a gente o tempo inteiro, viveu aí os 3 primeiros meses, né, final de dezembro, janeiro e fevereiro, de muita dificuldade. Para vocês terem uma ideia, as primeiras contratações do Vitória, elas aconteceram sem absoluto, mas nenhuma capacidade de investimento do clube. Recebemos o clube com dívidas de curtíssimo prazo, em torno de quase 8 milhões de reais, isso está aí nos nossos balanços e demonstrações financeiras. O que nos impediu de, no momento inicial, dar ao nosso diretor de futebol ferramenta para que ele, obviamente, exercesse a sua atividade com mais desenvoltura. Não é fácil. Não é fácil você já entrar aí no meio de dezembro, já com um processo adiantado em vários, com vários atletas e tudo mais, e entrar sem dinheiro. Tivemos enorme dificuldade. A partir de março, essa parte financeira nós conseguimos equilibrar, e é óbvio que o nível de dificuldade foi menor. Então fizemos uma análise geral e entendemos que seria o melhor a descontinuidade do seu trabalho. Não há ainda, estamos, óbvio, em vias de trazer outro diretor de futebol. Tem alguns nomes especulados, por exemplo, o nome de Rodrigo Caetano. Estivemos conversando, ontem tivemos uma última e definitiva conversa, Rodrigo não vem nesse exato momento por questões pessoais. Apesar de agradecer muito, o Rodrigo passou aqui um dia inteiro conosco, gostou do que viu em termos de infraestrutura, em termos de organização, mas entende ele que nesse momento, por questões de natureza pessoal, ele disse que não é o momento dele vir para o Vitória, né? Brinquei com ele, disse que espero que esse dia chegue logo, porque seria uma pessoa para contribuir bastante com a gente. Estamos trabalhando para buscar um nome que tenha... estamos agora buscando um nome mais identificado com o futebol profissional, porque acho que esse exato momento agora a gente precisa de dar um suporte maior ao futebol profissional. E é esse nome que nós estamos buscando. Eu creio que nos próximos dias aí nós teremos concretizada essas negociações. Outro assunto também que eu queria colocar é sobre, nós emitimos uma nota oficial sobre o jogador Denilson. O atleta, né, alegando algumas insatisfações pessoais, enfim, mesmo estando relacionado para ir ao jogo contra o Sampaio Corrêa, não compareceu, né, e nós entendemos isso e colocamos de uma maneira objetiva, entendendo que isso é um ato de insubordinação. É um atleta relacionado, que fez a parte do treinamento, teria que ir para o jogo. Então, o Denilton será multado em 25% dos seus vencimentos, né, pelo não cumprimento das suas obrigações com o Esporte Clube Vitória. E nós estamos desenvolvendo com ele a continuidade da sua permanência. E acreditamos que há um contrato onde tem obrigações bilaterais e acreditamos que a decisão do atleta seja de contornar. Isso é absolutamente normal, alguma indisposição, algum descontentamento com um com o outro, isso ocorre em qualquer trabalho, no futebol também. Acreditamos que vamos resolver esse problema, mas nesse exato momento ele foi comunicado desta multa pecuniária por não cumprimento das suas obrigações com o Esporte Clube Vitória. Queria também falar sobre ocorreu um episódio ontem na chegada do nosso treinador, enfim, já tive a oportunidade de ouvi-lo. Contou-me Mancini que teve uma conversa amistosa com torcedores que foram receber, enfim, cobrar satisfação, e o problema se deu com um único torcedor, que obviamente não representa a totalidade da nossa torcida, que fez uma cobrança entendido pelo nosso treinador de forma desrespeitosa, e houve uma reação natural. Eu falo sempre, Mancini é um profissional extremamente zeloso, conheço o seu trabalho, a forma como ele se dedica, um treinador de maior passagem nesses 119 anos do Vitória, tem todo o crédito, todo o respeito, obviamente se sentiu desrespeitado, e o que foi a público foi uma edição de um vídeo que não representa seguramente o que ele sente, e não representa também o que a torcida do Vitória como um todo representa, tá? Então eu diria que foi um caso extremamente isolado e que tenho certeza será superado pelas partes. Muita gente pergunta sobre Kaique também, né? Kaique, já o processo de renovação de Kaique, ele se estende desde dezembro, mais ou menos, quando aqui chegamos. Estamos em vias finais, né? Há ainda pontos a serem discutidos, era o que eu poderia dizer, né? Kaique é um atleta de formação na base do Vitória, onde há um interesse do Vitória de prosseguir, né, nessa negociação, o que não quer dizer absolutamente que isso não tem nenhuma implicação com a sua titularidade, não titularidade. Aí é uma questão do treinador, essa é uma questão do qual eu não emitirei nenhuma opinião, porque cabe ao treinador. Domingo tem um próximo jogo, nós veremos qual é a decisão do comando técnico do Vitória. De nós, boa parte da direção, nós evoluímos bastante, falta poucas coisas, e nós, de nossa parte, pretendemos continuar. Em termos de contratação, né, nós entramos tarde, né, 14 de dezembro já foi um período tarde para isso, e você entra tarde e entra sem dinheiro, não é fácil. Tá? Quando nós conseguimos reequilibrar ali o início de março, nós já encontramos um mercado com pouquíssimas opções de atletas que pudessem envergar a camisa do Vitória da forma como nós pretendíamos. Buscamos, fizemos algumas incursões pelo mercado, daquilo que atendia aos requerimentos. Foi aí quando trouxemos o Jefferson, trouxemos o Alisson, trouxemos o Aderlan, trouxemos o Lucas Fernandes. Estamos ainda buscando no mercado interno alguns atletas, porque são atletas que podem chegar e já estarem aptos, mas eu diria que os maiores esforços estão no mercado internacional. Esses são os maiores esforços hoje do Vitória, na busca de atletas, principalmente do mercado sul-americano. Nós temos várias tratativas em andamento, sendo que esses atletas, por uma questão da janela, só vão poder integrar o quadro do Esporte Clube Vitória depois do retorno, né? Porque a janela abre em julho, 15 de julho, eles só vão poder estar registrados. Mas não estamos esperando isso, ou seja, aqueles atletas que estamos em negociação hoje, já queremos concretizar, já que ele venha, já comece a treinar, se ambientar, obviamente, quando a janela de inscrição estiver aberta, é só inscrição e ele jogar. Não estamos esperando, ok? Copa do Nordeste, Liga do Nordeste. O Esporte Clube Vitória entende que esse modelo que foi disputado a Copa do Nordeste esse ano é um modelo que requer melhorias, não é um modelo comercialmente atrativo. Se os senhores perceberam nos diversos jogos, média de público baixíssima, o que mostra que o produto comercialmente precisa de melhorias. Aprovamos para 2019 um modelo que é melhor, ele é um avanço, porque ele tem menos clubes, mas ainda não é a perfeição. Nós queremos evoluir ainda mais para um modelo que seja mais atrativo. Então, o Esporte Clube Vitória aceita, né, o modelo de 2019, mas ainda quer discutir o modelo a partir de 2020, porque ele precisa ser, né? Não se faz futebol hoje sem dinheiro. A gente precisa tornar a Copa do Nordeste um evento mais atrativo do que ele é hoje. Sobre o famoso basquete, né? O Vitória permanece, eu volto a dizer o que eu já disse, total interesse de permanecer, acreditamos que essa foi uma parceria vencedora para as duas partes, né? O engajamento da torcida do Vitória nesse projeto, eu acho que ocorreu como nenhum outro esporte olímpico, e nós pretendemos, nós já dissemos ao universo que estamos abertos a essa negociação, não vejo problemas e estamos aguardando tão somente ao universo se posicionar, voltar a sentar conosco para nós definirmos a nova linha. De parte do Esporte Clube Vitória, absoluto interesse na continuidade. Publicamos o balanço financeiro recentemente, né, o balanço relativo ao ano de 2017, e o Vitória apresentou números negativos preocupantes. Esse assunto já foi debatido, mas é deixar claro que esse balanço trouxe três pontos importantes que fizeram o Vitória ter um aumento significativo em relação ao déficit financeiro. O primeiro é o contingenciamento jurídico, ou seja, o Vitória tem uma série de questões jurídicas em que avaliamos em que existem possibilidades de perdas pela natureza delas. Então, isso agora está espelhado. Qualquer dirigente do Vitória que venha daqui para frente, isso já está, não esteve incluso no nosso planejamento, porque desconhecíamos. A partir do momento que entramos e investigamos e fomos a fundo, percebemos que existem, sim, vários do contencioso jurídico que é possível. A quando isso vai acontecer? Isso pode interferir nas finanças do Vitória? Obviamente que isso pode interferir, na medida que eles aconteçam, na medida em que eles se tornem decisões já de última instância. Mas hoje o Vitória tem uma realidade mais transparente. Quem for dirigir o Vitória daqui para frente vai encontrar no balanço que existe um contencioso jurídico que pode trazer problemas, né? Dívidas também do ponto de vista tributário. A gestão passada firmou com a Prefeitura um contrato de parcelamento, de reconhecimento de dívida e parcelamento, isso também passou a fazer parte do balanço, o que aumenta os números. Deixei claro, e volto de novo a deixar claro, que essas coisas não representam nenhuma inviabilidade financeira do clube, elas não representam nenhum impacto maior no fluxo de caixa, que é o dinheiro que a gente tem no banco para poder contratar, isso está assegurado, não temos nenhum problema disso, nós temos hoje recurso para poder efetuar as contratações que nós estamos buscando, porque senão não estaríamos. Nós estamos buscando porque podemos honrar. E isso é bom deixar bem claro. O que o balanço apresenta é um Vitória mais transparente, é um Vitória mais claro, né? Esta é a situação. Essa situação já foi discutida com a autoridade pública, com a APFUT. Fomos antes, mostramos que estaríamos fazendo esse movimento de mais transparência, que obviamente levanta um déficit maior, dando a entender que o clube está menos viável, não é nada disso. É apenas coisas que já existiam, não eram mostradas e que agora estão mostradas claramente nisso. todo o nosso parcelamento do Profut, como também o parcelamento dos tributos, estão completamente em dia. Vitória está em dia não só com isso, mas com todas as suas obrigações, com toda a sua comissão técnica, atletas, fornecedores. Há uma condição de absoluta saúde financeira nesse exato momento. Não temos absolutamente nenhum problema de não ter ninguém cobrando Vitória que não tenhamos condições de honrar. Tudo foi negociado, todas as dívidas que encontramos, passíveis de negociação, conduzida até por Chico, foram efetuadas. Eu diria que a condição nossa financeira é de absoluta normalidade e, volto a dizer, de absoluta capacidade do clube para honrar, principalmente com as contratações que nós estamos buscando hoje no mercado. Eu queria passar para vocês, porque aí a gente permite uma interação maior. Algum tema, se não foi abordado, fique à vontade também, não tem nenhum tema proibido aqui de falar.